A iniciativa foi lançada em 2005. É financiada pela Comissão Europeia no âmbito das ações Marie Curie. O objetivo é celebrar a ciência e aproximar investigadores e cidadãos. Vem aí mais uma noite europeia dos investigadores. É o tema em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Nesta emissão de Os Dias do Futuro, recebo a professora Rosalia Vargas, presidente da Ciência Viva. A Noite Europeia dos Investigadores movimenta muitas instituições, para além da rede de centros Ciência Viva, obviamente, e deixaremos aqui na nossa conversa o convite para qualquer destas iniciativas. São muitas. Bem-vinda. Estava aqui a lembrar-me que a Ciência Viva está desde sempre nesta Noite Europeia dos Investigadores e com este lema, que já vem do ano passado, Ciência no Dia-a-Dia, diríamos que a Ciência Viva se sente como o peixe na água.
É verdade, é mais ou menos isso, porque já somos repetentes, uhum, vários anos a organizar toda a programação da Noite Europeia dos Investigadores em Portugal, mas não somos sozinhos. Uhum. Nós temos um consórcio alargado, aliás, devo dizer que há um outro consórcio que é liderado pelo Museu de Ciência da Universidade de Lisboa e que também tem outras instituições associadas.
Exato.
Mas o que importa dizer é que, de facto, todos somos poucos para fazer muitas atividades.
Aqui não há concorrência nesta noite dos investigadores.
Não há mesmo, não há mesmo. O que há é muito trabalho conjunto, é uma bandeira comum e o objetivo é só um, é pôr em palco os cientistas, homens e mulheres que fazem ciência e mostrar também o seu lado, aquele lado que não se conhece tão bem, mas que eles têm. Uhum. Eles são músicos, eles são cozinheiros, eles fazem tanta coisa na sua vida, tão bem ou melhor do que fazem na ciência. E, portanto, a Noite Europeia dos Investigadores, a Comissão Europeia, ao lançar esta iniciativa, tem esse objetivo muito grande, que é, mais uma vez, pôr a ciência na sociedade, pôr os investigadores juntinho das pessoas, para que as pessoas lhes possam perguntar coisas, dúvidas, as curiosidades sobre o seu trabalho, e eles mostram ao mesmo tempo como é que eles são na vida do dia-a-dia.
Esta é uma luta entre aspas, que continua a ser travada, quer pela Ciência Viva, quer por muitas outras instituições, esta questão da barreira que separa a ciência dos cidadãos. Essas barreiras, algumas já foram derrubadas, outras estão menos intensas, digamos assim, mas, uhum, continuam a existir.
Sim, é verdade, porque quando falamos de ciência, falamos de muitas, muitas áreas científicas tão diferentes, áreas do conhecimento muito variadas, vão desde as questões da saúde, às questões do espaço, do mar, robótica, engenharia, etc, etc. E das ciências sociais e humanas também, claro. E, portanto, as áreas são tantas e cada vez mais especializadas que os cientistas é normal que tenham um vocabulário próprio, que tenham um nível de especialidade muito grande, e depois, quando se passa para traduzir isso, uhum, para um conhecimento mais comum, aí, de facto, é preciso despertar esse interesse na população, é preciso passar esse conhecimento, claro, claro, de uma maneira, às vezes, o mais natural possível.
Eu não tenho...
Até costumamos dizer, sim, conta lá isso com língua de trapos. Conta de maneira que a gente entenda.
Exatamente. Eu não tenho memória agora, de repente, de todas as edições, desde 2015 a primeira. 2015, não, 2005.
E cinco,
uhum, 2005. Obviamente, imagino que tudo começou de uma forma mais discreta, um passo mais pequeno, mas
claro,
a presença...
agora tem crescido.
É verdade.
Muito.
As impressões que eu tenho retirado e temos-nos encontrado até em direto para a Antena 1 nas nossas reportagens é que a festa é cada vez maior e há cada vez mais cientistas, mais laboratórios,
a
mais investigadores.
A fazer.
E há cada vez mais público.
Cada vez mais, mas isso é mesmo isso, há cada vez mais público. E aqui em Portugal temos visto isso particularmente bem. Claro que ao mesmo tempo, no mesmo dia, nas mesmas horas, Esta iniciativa envolve mais de 300 cidades europeias, uhum, e é bom dizer que Portugal e as nossas cidades, as nossas, não só, noutros espaços, se faz o mesmo. Portanto, nós estamos exatamente no mesmo patamar a fazer aquilo que é preciso ser feito com quem trabalha em educação e cultura científica. E são tantas as possibilidades do público ir, as atividades são todas gratuitas.
Exato. Essa é uma linha muito importante.
Em qualquer dos espaços,
sim, sim.
É verdade, norte a sul do país e ilhas.
E para além de serem gratuitas essas atividades, é um momento muitas vezes único em que se abrem portas de laboratório, de centros de investigação que não estão propriamente portas abertas.
É verdade. E o contacto direto
com os investigadores, com os
investigadores, sim, com os cientistas. Seja com que área profissional for, não é? O gosto de poder... Olha, com jornalistas, por exemplo. Poder estar com jornalistas e poder fazer-lhes perguntas diretamente é o satisfazer da mesma curiosidade, uhum, que os mais jovens, as famílias, as pessoas de modo geral têm ao encontrar alguém com quem podem falar sobre astros, sobre o espaço, sobre a saúde, sobre o oceano, sobre
e
robótica,
uma...
sei lá, tanta coisa.
Exatamente, as escolhas, basta ir a ver o programa de Norte
Sim,
a Sul,
que está...
e a diversidade é imensa.
É verdade, é Noite dos Investigadores.pt.
Que é um, exatamente,
o mais fácil.
Que aliás é um princípio também curioso, porque podia ser o dia dos investigadores ou a tarde dos investigadores, embora haja muitas atividades que já começam à tarde.
Sei, mas é à noite.
É, mas este conceito
mas
de ter sido...
Acaso.
Exatamente, eu queria sublinhar isso, porque é uma ideia muito engraçada. E a noite aqui, às vezes, uma da manhã ou quase às duas.
A nossa programação, concretamente no Pavilhão do Conhecimento, são 8 horas sem parar de programação, desde as 6 da tarde às 2 da manhã. E de facto a noite revela-nos a todos de uma maneira mais descontraída, do modo geral, não é? E portanto o objetivo é mesmo esse. A Noite Europeia dos Investigadores foi uma iniciativa da Comissão Europeia e é para mostrar os investigadores como eles são, como pessoas,
claro,
como
exato.
Nós, como...
E do lado deles, há uma coisa que me parece também muito interessante, é que quem vai a estas várias noites, os projetos que vai ver, e eventualmente algumas ações serão repetidas, mas são sempre mostradas de maneira diferente. Mas há também sempre coisas novas, porque os projetos de investigação são novos, há gente nova a trabalhar, há investigadores novos, não é?
Sem dúvida. E há também iniciativas novas. Por exemplo, vou dar um exemplo.
Falemos
desde este ano. Às 8 da noite, por exemplo, no Pavilhão do Conhecimento, vai haver... há dois cientistas muito especiais que vão cozinhar para o público.
Uh-huh.
Nós podemos lá ir provar os petiscos. E, portanto, quem vai tomar conta da cozinha da cafetaria do pavilhão, portanto,
sim,
é um espaço maior, vai ser o professor Galopim de Carvalho e a professora... Amélia Martins Loução.
Vamos ter o chefe Galopim de Carvalho.
Exatamente.
Muito bem.
Com a Maria Amélia Martins Loução, que também promete. Mas claro, o Galopim de Carvalho é conhecido porque já publicou livros de cozinha com receitas muito especiais, claro, com uma raiz alentejana muito grande. Mas é conhecermos este lado que os investigadores têm, é que eles, neste caso, gostam de cozinhar e fazem-no muito bem e vão partilhar connosco. Nós podemos inscrever-nos. Isto tem um preço, são 8 euros por pessoa, para podermos jantar, e isso é limitado à lotação da sala, mas é grande, a cafetaria do Pavilhão do Conhecimento é grande.
Sim,
isto é de facto para mostrarmos esse lado tão curioso de alguns investigadores. Claro que quem perder esta oportunidade também pode ter insetos para o jantar, não é? Porque também vamos ter, mas aí já não é na cafetaria,
não
vai ser na cozinha ou no laboratório.
Cozinha. O que é que tem ficado das edições anteriores? Eu sei que, de vez em quando, encontro a professora Rosália Vargas como uma mera utente, como se chegasse ali pela primeira vez àqueles espaços e com o entusiasmo de quem tem muitas perguntas para fazer. Mas há uma espécie de balanço do que é que aconteceu de bem ou não? O que sim, há a corrigir, o que é que há a potenciar?
Como imaginam, são grandes equipas a organizar tudo isto, não é? Em vários sítios do país. E portanto, entre nós, as equipas fazem os seus balanços, mas também temos obrigatoriamente, porque isto é um apoio da Comissão Europeia,
sim.
O financiamento vem inteiramente lá, mediante projetos que apresentamos, e depois temos que fazer os relatórios, e depois, mesmo na Comissão, em Bruxelas, existem reuniões de balanço. E, portanto, de avaliação, mesmo para se preparar as próximas edições. Os projetos são bianuais e agora, após esta iniciativa, creio que ainda é em outubro, vai abrir a nova call para projetos para candidaturas.
E será outro tema, não este da ciência, no dia-a-dia?
Vão ser outros temas.
Sim, sim.
E portanto, tudo isso é feito balanços, quer com os investigadores que participaram, quer com as equipas que prepararam, e portanto estamos sempre à procura de novas ideias. Aliás, da própria programação faz parte ideias brilhantes. E vamos ter investigadores que falam do SOS abelhas, portanto também é importante perceber que há áreas que é preciso chamar a atenção. Também bactérias que dão à luz, quer dizer, é possível ter um candeeiro sem pilhas ou tomadas elétricas só com bactérias, e ter lá investigadores em bancadas que nos vão explicar isso é de facto muito, muito bom. E tanta coisa, fazer pensos com plantas, como é que se fazem pensos com plantas? As plantas também se protegem de feridas e micro-organismos. Portanto, como é que isso se faz? Sempre... há uma coisa que eu gostava de chamar a atenção aqui no Pavilhão do Conhecimento, que é um jogo de bolsa. Nós vamos ter a Bolsa do Futuro.
A Bolsa do Futuro.
E então, os visitantes vão ser convidados a investir a moeda virtual do Pavilhão do Conhecimento em áreas da ciência e inovação tecnológica do futuro. Estamos a fazer isto em parceria com a Faculdade de Economia da Universidade Nova, portanto isto é alto nível, e a moeda chama-se PavCoin.
PavCoin.
Pav de pavilhão e moeda.
Já havia
é a moeda
Bitcoin, agora temos a PavCoin.
Agora é a PavCoin. E, portanto, as pessoas vão... É um jogo concebido por nós e portanto, pela School Business da Nova. E, no final da noite, há uma recompensa para quem fizer mais transações utilizando essa moeda virtual. E isso é de facto interessante.
Portanto, muito bem.
Toda a programação olha um pouco para o futuro.
Exato.
Por exemplo, vamos ter cá um especialista que é brasileiro, o Luís Marcelo Mendes, que vem falar-nos dos museus, o que é o futuro dos museus, não é? De certa forma, que futuro para os museus e centros de ciência?
Com a infinidade de tecnologias que temos aí
de realidade
virtual a outras.
Exato, ele é jornalista, é consultor de projetos de comunicação, mídia digitais, etc. Portanto, é uma pessoa que tem uma visão muito, muito, muito desafiante do que será tudo isto no futuro nessas áreas dos museus e centros de ciência.
Muito bem.
Portanto,
fica
tudo aberto,
tudo contacto direto com os cientistas.
Isso, e vai de certeza ser um bom contraponto em final de campanhas, não é? Já que estaremos em plena campanha autárquica. E de facto os cidadãos não se desinteressam por isso, seguramente.
Não, não.
Mas também é uma maneira de já no final de toda a campanha, por essa noite até às 2 da manhã, irem a vários locais no país,
dos nossos cientistas,
e ao Pavilhão do Conhecimento, que são bem-vindos.
Que são pessoas como nós, como poderão comprovar,
sim,
e estão
sim.
prontos para responder a todas as perguntas,
sempre.
E são válidas todas as perguntas.
alguma, ou pelo menos podemos questionar coisas.
Exatamente.
Com eles, não é?
Exatamente. Perguntar não faz
Portugal
mal.
Não perguntar não ofende mesmo.
Não mesmo. E são perguntas, mais uma vez, são perguntas sempre em família, porque é uma das características destas noites, é que encontram-se muitas famílias.
É
pais, filhos, netos.
Sim, são várias gerações.
Várias gerações que se encontram ali, e às vezes os mais pequenos já sabem mais do que os mais
claro,
velhos.
Claro. E podemos acabar a noite em grande, depois da banda, a ver
exatamente,
um DJ.
Exatamente.
Que é o que vamos ter, é um DJ.
Muito bem.
Também com música.
Então, se não for antes, até à próxima sexta-feira, aí num ponto de ciência perto de nós. Muito obrigado.
Obrigada.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
E na conversa que se segue, vamos aqui olhar outra área de animação, posso utilizar esta expressão, para a Noite Europeia dos Investigadores, que mais uma vez vai estar de norte a sul do país, em vários espaços ligados à ciência, à investigação, ao ensino, na próxima sexta-feira, 29 de setembro. É uma iniciativa europeia que está no terreno desde 2005. Vamos conhecer um consórcio que já visitámos em anteriores Noites Europeias dos Investigadores, e que, nomeadamente, a partir de Lisboa, ali à volta do Príncipe Real e dali da Escola Politécnica, faz uma grande animação, traz investigadores para a rua. Enfim, Selma Padamo é uma das minhas convidadas, é aqui um bocadinho porta-voz de uma grande equipa, e daqui a pouco traremos também à conversa o professor João Seco, que é um dos investigadores que vai estar ali no terreno. Selma, bem-vinda, antes de mais, tudo a postos, ainda falta sensivelmente uma semana, há muita animação, como sempre. Há novidades para este ano? Há sempre novidades em cada Noite Europeia dos Investigadores?
Ah, muito boa tarde, Edgar. Portanto, este ano não está tudo a postos, mas está quase. Portanto, estamos a terminar, digamos assim, os últimos detalhes. Neste momento, a noite já conta com mais de 100 atividades inscritas, portanto, centradas em Lisboa, mas também atividades em Braga e no Porto, que envolve já mais de 600 investigadores. Portanto, temos a expectativa de bater o recorde em número de visitantes e de investigadores envolvidos.
Já agora, como eu referi, a Selma está aqui como porta-voz de um consórcio, digamos assim, de
exatamente,
um grupo, portanto, de uma organização dentro da grande organização que é a Noite Europeia dos Investigadores.
Este consórcio é coordenado pela Universidade de Lisboa, através do museu, portanto, ali precisamente na rua da Escola Politécnica.
Sim.
Envolve a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho, o ISCTE e ainda a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, digamos assim que tem consigo as maiores escolas do país.
Muito bem. Para quem não conhece a Noite dos Investigadores, espero que haja cada vez menos gente a desconhecer a Noite Europeia dos Investigadores, esta é uma noite muito particular, há um aspecto muito lúdico, digamos assim, neste encontro de cientistas com o público, mas há também aqui uma mensagem importante de quebrar barreiras entre a ciência, a investigação e cada um de nós, no fundo.
Exato, esse é um dos principais objetivos desta noite, portanto, este consórcio Ciência no Dia-a-Dia, portanto, o tema, digamos assim, pretende estimular uma participação ativa da sociedade civil em torno daquilo que é a ciência e daquilo que os investigadores fazem. Mas também há outro lado, tem também aqui como objetivo alertar os investigadores para a percepção que o público tem sobre o trabalho que desenvolvem.
Uhum.
E também sobre o papel da sociedade, digamos assim, daquilo que é um progresso científico sustentável. Portanto, estes são os dois principais objetivos
sim,
que,
sim,
no fundo, estão no centro desta temática.
Muito bem. Quer-nos dar uma ideia geral, não detalhada, porque senão ficávamos aqui duas horas, do que é que vai acontecer em cada uma destas áreas. O que é que vamos ter ali à nossa disposição, quer em Lisboa, quer no Porto, quer em Braga? O que é que vem, e posso utilizar esta expressão, vem para a rua, porque, tanto quanto sei, os laboratórios e os postos abrem as suas portas, mas há muitos investigadores que vêm para a rua ao encontro das pessoas.
Mais do que isso, portanto, temos os investigadores, os alunos, as escolas secundárias a participarem nesta noite. Portanto, vai ser de facto efetivamente uma noite de uma grande festa, mas sobre as atividades em si e sobre aquilo que são os highlights daquilo que vai acontecer nessa noite, eu deixaria aqui o professor João Seco, portanto, que é um verdadeiro cientista e portanto, que melhor do que eu poderá falar sobre aquilo que efetivamente irá acontecer.
E vamos referindo aqui também a página de internet, página de referência, há várias páginas, cada instituição tem o seu sublinhado, mas...
Noite Europeia dos Investigadores.
Noite Europeia dos Investigadores. Eu encontrei duas, uma .org e outra especificamente... Encontrei uma também em portuguesa, PT. Mas suponho que as duas estão interligadas. Noite Europeia dos Investigadores .org. Professor João Seco, antes de saber o que é que está a preparar para esta noite, já andou por estas noites nas edições anteriores, como visitante, mais ou menos discreto?
É verdade, Edgar, a primeira vez que fui a uma iniciativa destas foi no CCB e fui como um leigo. E era interessante porque, sendo cientista de uma área, uma pessoa é completamente um leigo em milhares de outras áreas. E, portanto, falar com outros cientistas sobre a sua investigação é super interessante e ver a maneira como, de facto, eles... têm que explicar de uma forma não técnica, mais simples, para que uma pessoa que nunca ouviu falar de um tema consiga perceber minimamente quais os desafios e quais as soluções que cada investigador tem à sua frente e que o entusiasmam e que lhe trazem um brilho nos olhos. E é mesmo isso que depois conseguimos trazer para a nossa área, portanto é falando com outros e percebendo de facto... Não é fácil de perceber aquilo. Será que a minha área é assim fácil de perceber? E é esse o desafio que cada um de nós tem nesta altura, nesta noite, é de conseguir falar desde crianças pequenas até adultos, até pessoas que, enfim, trabalham em áreas completamente distantes da nossa, conseguir transmitir a ideia, conseguir explicar o que é que nós fazemos em duas ou três palavras.
Exato.
Há muita gente para falar e também não dá para passar duas horas
a explicar
a uma pessoa.
É?
Há tantas atividades para explorar que é mesmo uma mensagem, tem que ser mesmo uma mensagem muito eficaz e muito simples. Para ser bastante ilustrativa daquilo que nós fazemos.
A Selma Padamo referia que o lema para a edição deste ano, que aliás já vem do ano passado, suponho que os lemas são mais ou menos bienais, não é?
Sim.
A ciência no dia-a-dia. O professor João Seco está aqui numa área de ciência de computadores, informática. Há também aqui, este é o lema também da Noite dos Investigadores, é este quebrar barreiras entre a investigação e o chamado cidadão comum, não é? Não sei se Do vosso lado como investigadores, como cientistas, qual é a vossa necessidade? Que necessidade é que vocês sentem, de facto, que estas barreiras sejam cada vez menos sólidas e que deixem até de existir?
Não, é fundamental que as pessoas percebam que um investigador é uma pessoa que trabalha a fundo num tema, mas tem um objetivo de influenciar a sociedade que está à sua volta. Quer, por exemplo, quando estamos a falar da ciência da computação, a informática, portanto, desde dizer que os miúdos têm que aprender estas coisas desde pequeninos, nós sentimos essa urgência, até, por exemplo, às nossas empresas, que os investigadores estão atentos a problemas que talvez lhes possam proporcionar alguma vantagem vantagem neste mundo que hoje em dia é global. Portanto, as empresas portuguesas estão a trabalhar para o mundo todo. E nós, como investigadores, podemos ajudá-los a fazer isso, mas precisamos de sair um bocadinho daquela parte opaca onde nós falamos de coisas muito detalhadas e muito, às vezes, estamos focados num pormenor e tentar explicar isso, tentar explicar as nossas ideias e as soluções que temos para os problemas que atacamos de uma forma bastante mais simples e que depois possa ser aplicada, não só na educação, mas também na indústria, por exemplo.
Muito bem. E aqui está a trabalhar numa área, nos dias de hoje nós estamos rodeados de computadores, parece que os computadores são íntimos, são nossos íntimos, mas há aqui, não sabemos tudo e são máquinas e é uma realidade cada vez mais complexa. Uma coisa são os nossos smartphones e outras coisas que temos mais próximas de nós, outra coisa é o mundo da ciência computacional, da informática, que é um mundo complexo e cada vez mais complexo.
É verdade, nós temos esse mundo hoje em dia nas nossas mãos.
Sim.
Se há 20 anos atrás os computadores estavam todos fechados em salas, agora os computadores estão nos nossos bolsos, nos nossos pulsos.
Exato.
Enfim, até na nossa roupa, não é? Portanto, há imensas aplicações que chegam até nós e as coisas estão interligadas. As aplicações que nós temos hoje em dia em relógios ou em telemóveis não vivem sem o ecossistema de aplicações que existe em dizem-se data centers gigantescos. Sem essas aplicações nenhum dos nossos telemóveis funciona. É um bocadinho como aquela coisa da Guerra das Estrelas, é quando morre a Death Star, todos os soldados param. Portanto, se a internet parar, todos os telemóveis ficam imediatamente inutilizáveis. Portanto, as coisas estão super ligadas. E não são só os jogos que as crianças usam, não são só as aplicações que os bancos e as seguradoras usam, está tudo interligado.
Está tudo interligado, é um mundo do qual estamos cada vez mais dependentes, ou estamos dependentes, e é bom que o saibamos controlar da
Exatamente.
Melhor maneira possível, da maneira mais eficaz possível.
Exatamente, é esse o desafio e em concreto há uma das atividades que nós levamos lá, da qual eu sou responsável, que traz a programação como uma atividade para as mãos de
para
crianças.
As mãos de cada um de nós. Já lá iremos. O Coding
Exatamente.
Fest.
O Coding
Selva
Fest.
Padamo, para além, estamos obviamente aqui a falar, porque temos aqui um investigador na área dos computadores, da ciência, da informática, mas a noite dos investigadores, que é a noite, porque o conceito é muito interessante em relação à noite e à atenção é o que permite, mas as coisas começam bem mais cedo, ainda o sol vai alto, não é?
Aliás, as coisas já decorrem ao longo destes 2 anos, portanto, tem havido atividades que estão a decorrer já desde maio este ano.
Exato.
E portanto
que dão um modo culminam neste
que
dia.
Que culminam neste dia, já na sexta-feira vai realizar-se o BioBlitz, que é precisamente dar a conhecer a biodiversidade que as locais, portanto, das cidades numa determinada área. Em Lisboa será no Parque Florestal de Monsanto, em que, no fundo, será feito um percurso para identificação das espécies de fauna e flora.
Uhum.
Também acontecem atividades, o countdown acontece junto das escolas secundárias, áreas em que os investigadores são convidados, digamos assim, a levar demonstrações muito hands-on, em que as crianças, os jovens, digamos assim, experimentam. É interessante verificar-se ainda que o índice de satisfação do público está muito virado para isso, para esta relação, este compromisso com o investigador de experimentar diretamente
e de fazer
as
todas
atividades.
As perguntas.
Exatamente.
Valem todas as perguntas. O índice de satisfação, há de algum modo uma aferição mais ou menos discreta depois de cada uma destas noites?
Ah, portanto, são diretrizes
O que é que o consórcio mede, digamos
da União
assim?
Europeia?
Sim,
são
sim.
feitos, portanto, questionários, nós temos mesmo que os fazer, portanto, faz parte depois para que possamos incluir nos relatórios. E, portanto, e daí estarmos a verificar que esse índice de satisfação do público
tem vindo a aumentar,
mas não só, é um aspecto muito condicionador da participação e do envolvimento dos investigadores.
Porque e acho que um desses sinais é, tanto quando tenho essa percepção e tenho acompanhado, de ano para ano, o número, o público, para utilizar esta expressão simples, tem vindo a aumentar.
O público tem vindo a aumentar, a participação dos centros de investigação também tem vindo a aumentar, por isso é que é nosso entender que a noite dos investigadores não deve ser só disseminação daquilo que se faz, mas deve deve, sobretudo, estimular a participação ativa da sociedade civil. Portanto, tornar a sociedade civil participante da investigação que fazemos nas universidades e nos centros de investigação.
Muito bem. E o que se mostra nesta noite é imenso. Praticamente, eu quase poderíamos dizer que nenhuma área da ciência está ausente desta noite. Se pensarmos no programa das várias instituições de norte a sul do país, está lá toda a área da ciência, está lá representada.
Está toda a área da ciência, desde das ciências naturais, portanto...
A informática, a medicina, informática, a sociologia.
As tecnologias, portanto, são uma área transversal, enquanto que num público mais jovem há uma procura natural pelas suas áreas de estudo, mas transversalmente, portanto, a informática e as novas tecnologias aparecem como áreas transversais.
Claro. E esta é sempre bom sublinhar isso. A noite dos investigadores, todas as iniciativas têm entrada gratuita, não há bilhetes, algumas poderão ter alguma limitação de um ou outro espaço onde decorram, mas são coisas muito pontuais. É uma atividade gratuita, abraçada por cada vez mais gente, como é o caso, e sempre com novidades, como dizíamos no princípio. Todos os anos há novidades no que diz respeito aos projetos de investigação, como é o caso do coding, que há pouco o professor João Seco nos propunha que sublinhássemos aqui. Codificação, linguagem de computadores, um desafio para cada um de nós, o Coding Fest?
É, o Coding Fest é mais uma atividade, é uma atividade que se associa a uma iniciativa internacional de levar a atividade de programação a todas as idades, a todas as pessoas. E o Coding Fest nasceu de uma plataforma que nós fizemos cá em Portugal, fizemos na FCT, mas utilizando até tecnologias que estão disponíveis internacionalmente, para exatamente proporcionar uma experiência, neste caso foi a crianças e jovens. O Coding Fest nasceu o ano passado num festival que fizemos na FCT, onde convidámos mais de 300 alunos a estarem lá uma tarde a resolver problemas.
E
a resolver problemas depois traduzem-se em algoritmos que depois uma personagem num mundo virtual vai percorrer, vai executar aquele algoritmo ou aquela receita que foi desenhada por quem solucionou o problema. O problema na altura era chegar a um objetivo, era o monstro das bolachas. Este ano vamos ter uma personagem nova, vamos ter desafios diferentes.
Sim. Estamos a falar de desafios a gente muito jovem.
Tivemos alunos do primeiro ciclo, e tivemos até os alunos do terceiro ciclo. Este ano vamos chegar aos alunos do secundário, mas é gente muito jovem que não fica atrás quando vê um obstáculo, não é? Muitos dos desafios que nós tínhamos para os miúdos mais pequeninos não eram nada fáceis e tivemos gente muito empenhada em os resolver e aprender coisas novas. Alguns já conheciam tecnologias parecidas, outros não conheciam de todo e tiveram um processo de aprendizagem fantástico, portanto, e um entusiasmo.
Isso é muito, muito interessante.
Muito grande.
Este Coding Fest vai acontecer nesta noite ou esta noite culmina também um processo já está no terreno?
Portanto, o Coding Fest vai ser uma das atividades. Uma das atividades da entrada do...
Vai estar em Lisboa, Porto e Braga, ou mais especificamente?
Não, vai estar
em Lisboa?
No museu, em Lisboa.
No museu.
Vai ser uma das atividades da entrada
museu de História
do museu,
Natural.
Onde nós vamos convidar...
Sim.
Exatamente, no Museu de História Natural. Vamos convidar os visitantes a resolverem uns quantos problemas, poucos, que é para também não demorar muito tempo,
claro,
cada
claro.
Um. E vamos, inclusive, conseguir visualizar a solução do problema não só num ecrã do computador no mundo virtual, mas vamos passá-lo para o mundo real. Vamos pôr um pequenino robô a executar o tal algoritmo que for desenhado pelo participante que lá estiver connosco.
Muito bem. É um dos exemplos de muitas e aliciantes propostas de encontro com investigadores e no caso concreto, Selma Padamo, aqui à noite os investigadores é mesmo para pôr as mãos na massa. Não, estão à fronteira, tirando um ao outro elemento que seja mais perigoso. Mas...
Exatamente. Mas, enfim, é mesmo para
mas é mesmo, há um contacto muito direto, não só com os investigadores, com os cientistas, mas com os materiais e com as coisas com que eles trabalham, não é?
Exatamente.
E essa é uma das coisas aliciantes desta
o
noite.
O público é cada vez mais exigente e, portanto, já não quer só, digamos assim, olhar para um póster, quer ter o contacto direto com aquilo. É quase como experimentar um carro, portanto, ninguém o compra sem antes o experimentar.
Claro.
E com a ciência é exatamente isto que começa a passar-se com o nível de exigência do público que vamos tendo. Enquanto os mais pequenos brincam, digamos assim, ao Coding Fest, nós temos também, vamos dinamizar um debate e trazer para a agenda política aquilo que é a ética, a ciência e a economia, onde será moderado pelo professor Alexandre Quintanilha e estará presente também a secretária de Estado.
Isto na sexta-feira,
No dia 29.
Sempre no museu.
E, portanto, aqui serão debatidos todas as questões pertinentes ao nível da agenda política que têm a ver com os recursos e com os financiamentos disponíveis e, de facto, de que modo é que a sociedade também, o que a sociedade tem a trazer para esta reflexão, que benefícios é que ela tem daquilo que é o investimento que é feito ciência.
E aqui ficaram então algumas das linhas essenciais ou a merecer o nosso sublinhado, muitas outras haveria, nesta Noite Europeia dos Investigadores, que está de volta, sexta-feira, e a noite começa à tarde, começa às 18 horas, sensivelmente, não é? O início das atividades e depois a programação vai até à meia-noite, se bem que, tanto quanto eu sei, nunca acaba à meia-noite, prolonga-se madrugada dentro, não é? E, portanto, têm todos os detalhes para complementar a nossa conversa em noiteeuropeiadosinvestigadores.org. Exatamente. Então, boas descobertas e bom trabalho. Obrigado.
Obrigada.
E agora é tempo de lermos o CLIC, Jornal da Ciência, Antena 1, Universidade de Aveiro, edição de Catarina Lázaro.
Olá, seja bem-vindo ao CLIC. Quase 45 mil candidatos ficaram colocados este ano na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. É o valor mais elevado dos últimos 7 anos. Os dados mostram um aumento do número de alunos que escolhem o Politécnico e um top 3 dominado pelas engenharias. A campanha para as eleições autárquicas vai andar mais uma semana na estrada. Mas que importância tem este ato eleitoral? A lei da limitação de mandatos tem sido eficaz? E que papel desempenha o poder local na democracia? As respostas a estas perguntas na Arte do Possível, uma rubrica assinada por Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de Aveiro. Esta semana vamos ainda conhecer um animal que contraria as leis da natureza. Na costa portuguesa, há lesmas que conseguem fazer a fotossíntese, algo que se pensava ser exclusivo das plantas. Uma equipa do Departamento de Biologia descobriu que esta característica aumenta a sobrevivência destes animais. Na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior, 45 mil jovens carimbaram a entrada nas universidades públicas e politécnicos do país. Maria João Pires da Rosa, do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, sublinha que o número de alunos é o mais elevado dos últimos 7 anos e ensaia uma explicação.
Por um lado, eu acho que há um retomar no país da atividade económica e do emprego também dos diplomados. Há também uma maior disponibilidade financeira das famílias e há também um discurso público que voltou de alguma forma a valorizar a educação e a formação. Também algum decréscimo do abandono escolar, embora obviamente os valores do abandono escolar sejam ainda demasiado altos quando comparados com a média europeia. Portanto, todos estes fatores conjugados podem fazer com que realmente tenha começado a crescer o número de alunos no ensino superior.
Quanto ao número de vagas, tem-se mantido estável, mas há a destacar um reforço em áreas que o país necessita, como engenharia física e informática. Medicina perdeu o monopólio das notas mais altas, o top 3 foi invadido pelas engenharias.
O que aconteceu muito recentemente é que os diplomados em medicina não têm acesso garantido às especialidades. Também se fala cada vez mais de que se calhar vamos para a medicina porque tínhamos aquela ideia de que, porque é um curso com prestígio, é um curso que garantiria um emprego, e atualmente talvez esse já não seja o cenário que se apresenta aos futuros médicos. E, de facto, as engenharias têm mostrado que têm taxas de emprego dos diplomados muito simpáticas.
A investigadora do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo defende que é preciso apostar numa oferta formativa que promova a aprendizagem ao longo da vida e encontrar outras formas de acesso para os alunos do ensino profissional. Para Maria João Pires da Rosa, a vocação também é algo que se constrói.
É o gosto ou a vocação que está na base da escolha dos cursos, mas eles têm alguma percepção da vocação que é socialmente construída, portanto não é necessariamente inata. E, portanto, a partir do momento em que a sociedade começa a valorizar mais as engenharias e menos as medicinas, eu não estou a dizer que é isto que esteja a acontecer, eu continuo a achar que a medicina é valorizada e as engenharias nunca deixaram de o ser. Uhum. Portanto, eventualmente, alguns alunos de alto rendimento podem pensar, ok, afinal, para que é que eu hei de ir para a medicina? Porque é que eu não vou para uma engenharia gestão industrial?
E no momento de escolher, os estudos do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior mostram que a empregabilidade e o retorno salarial pesam na decisão.
Há aqui ainda muito o fator de os meus amigos escolheram este curso, ou este curso é socialmente bem visto, ou eu quero ficar na Universidade A, independentemente do curso, mas eu julgo que também há alguma atenção cada vez maior para a questão da empregabilidade e das portas que no futuro o curso me possa abrir. Cada vez mais continua a compensar tirar um curso, mas as desigualdades entre os detentores de uma licenciatura, dependendo do tipo de curso e da instituição em que tiraram o curso, tendem a ser maiores.
Neste concurso, destaca ainda para mais 13% de colocados em regiões de menor densidade demográfica e também para o aumento de alunos nos politécnicos. A investigadora da Universidade de Aveiro deixa algumas pistas que explicam esta tendência.
Ou porque os alunos deixam de ter preconceitos relativamente ao ensino superior politécnico e, portanto, vão seguir o perfil que é ficar cada vez mais perto de casa. E, portanto, os alunos que são do interior, então, preferencialmente escolheriam os politécnicos, que são, no fundo, quem ocupa grande parte dos distritos do interior. Ou pode ser só porque este ano houve maior número de candidatos ao ensino superior público do que o número de vagas disponíveis no ensino superior público. Se não entram as universidades que estão no litoral, vão ocupar os lugares que sobram nas regiões que estavam menos densamente povoadas, não é? E que são ocupadas tipicamente por politécnicos.
Apesar dos avanços, Portugal tem apenas 4 em cada 10 jovens de 20 anos no ensino superior. É uma média ainda baixa quando comparada com as regiões mais desenvolvidas da Europa. A arte do possível aponta hoje o foco para as eleições autárquicas. Filipe Teles defende que o poder local representa uma oportunidade única de inovação democrática, com menos custos e maior probabilidade de sucesso. O pró-reitor da Universidade de Aveiro deixa ainda críticas à concentração de poderes na figura do Presidente da Câmara.
Aproxima-se o ato eleitoral que possibilitará a identificação dos principais atores políticos locais para os próximos 4 anos. Como já é evidente pelo tom destas crónicas mensais, considero que o poder local tem uma importância inquestionável, mas demasiado desvalorizada, num país que padece ainda de um centralismo crónico. A política local é a política das possibilidades, é onde se pode transformar de forma mais evidente o cotidiano. Está muito mais próxima das comunidades, vê-se mais, sente-se mais, as preferências e as necessidades das populações são mais imediatas. É a política da rua, do bairro, da cidade, e é também essa proximidade que permite entender melhor o que são as prioridades de intervenção em termos de políticas públicas. O poder local oferece uma oportunidade única de experimentação e inovação democráticas, com menores custos e maiores probabilidades de sucesso. No entanto, o seu modelo institucional e de governação conduziu à criação de uma estrutura centrada no exercício da presidência, com a burocracia local político-administrativamente dependente do executivo, com os poderes concentrados no presidente de Câmara e com a subsequente desvalorização do restante órgão executivo e, em especial, da Assembleia Municipal. Adicionalmente, também a capacidade de fiscalização por parte destas assembleias e o, por vezes, consequente papel simbólico das oposições, das assembleias de freguesia e dos respectivos presidentes de junta desvalorizam a representatividade dos órgãos e a democraticidade do processo de decisão. As eleições autárquicas são também, por estas razões, particularmente importantes. E este ano volta a haver novidades. 21 ex-presidentes de Câmara impedidos pela lei da limitação de mandatos de concorrerem nas eleições de 2013 regressam para colocar os seus nomes a encabeçar listas candidatas. Metade destes concorre como independente, sem o apoio do partido que os apoiou durante o exercício dos seus mandatos. Em 2013, foram 160 presidentes de Câmara que viram esta limitação afastar a possibilidade de recandidatura. Quase metade destes manteve atividade autárquica nas assembleias municipais. 10 concorreram a outros municípios, sendo que 6 foram eleitos. Este ano serão 41 os presidentes impedidos e a lei tem produzido os efeitos desejados. Mas mais importante do que a democraticidade induzida pela lei é a democracia assumida pelos cidadãos. O poder local não só tem sido considerado particularmente importante para o desenvolvimento das comunidades locais, como também tem desempenhado um papel central na consolidação da nossa democracia. Não podemos viver aliados desta realidade, deixando para outros o exercício da cidadania e do voto.
É já no próximo dia 1 de outubro que os portugueses são chamados a votar nas eleições autárquicas. Aprendemos na escola que aquilo que distingue as plantas dos animais é a capacidade de usarem o carbono, a energia do sol e a água para se alimentarem. Mas Sónia Cruz, investigadora no CESAM, revela que há uma espécie de lesmas do mar que também consegue fazer a fotossíntese.
O que estas lesmas têm de muito interessante é que elas comem algas e retêm, vamos lhe chamar, o órgão dessas algas, que tem essa capacidade de produzir o seu próprio alimento a partir do sol, da energia do sol. Portanto, é um animal que basicamente consegue viver como se fosse uma folha.
Mas esta questão não é consensual. Alguns cientistas dizem que a fotossíntese é irrelevante para este animal. Mas este estudo da Universidade de Aveiro garante que as hipóteses de sobrevivência aumentam se as lesmas usarem esta componente da alga. Como explica Paulo Cartaxana.
O que fizemos, basicamente, foi colocar animais sem acesso à comida, na luz e no escuro, animais com acesso à comida, na luz e no escuro, e depois comparamos a performance desses animais. E o que verificamos foi que os animais que estavam à luz, privados de comida, tinham um desempenho muito superior aos animais que estavam à escura, privados de comida. Portanto, conseguimos individualizar o efeito da fotossíntese no tamanho dos animais, na sobrevivência dos animais.
Estas lesmas têm uma particularidade. Roubam uma estrutura que existe dentro da célula e que é responsável pela fotossíntese. São um mistério no reino animal.
Os corais fazem um pouco isto também, vivem em simbiose com uma alga. A grande diferença aqui é que estas lesmas do mar não vivem em simbiose porque é como se eu lhe roubasse o coração ou o estômago. Portanto, eles comem o outro organismo, digerem tudo e ficam só com uma parte desse organismo a funcionar. É algo muito fascinante e muito curioso e que nós não sabemos como é que o animal consegue manter um órgão que, para funcionar dentro da alga, precisa de componentes que são sintetizados noutros órgãos e, no entanto, esta lesma tem a capacidade de reter apenas uma pequena parte desse órgão, não tem toda a outra maquinaria que o sustenta na alga, né, no organismo original, e, no entanto, consegue mantê-lo funcional.
O estudo provou que esta capacidade de roubar e manter intacto um órgão que pertence à alga permite-lhes sobreviver mais tempo sem comida.
O que os resultados deste trabalho indicam é que é a conjugação da parte autotrófica, portanto, da fotossíntese, através dos cloroplastos, e da heterotrófica, portanto, do alimentar-se diretamente da alga, que fazem o animal crescer de uma forma saudável. O que a parte autotrófica lhe permite é, em períodos em que, por exemplo, há um decréscimo da disponibilidade de alimento, ele poder sobreviver bastante mais tempo do que se não tivesse este processo.
Sónia Cruz adianta que este pequeno animal rastejante, de cor verde, vive em zonas costeiras pouco profundas e existe na costa portuguesa.
A gente fala em lesmas e as pessoas pensam num animal, não é? Baboso, aquele viscoso. Elas também têm, de facto, essa componente viscosa, esse muco, que também é interessante quando se vê à lupa, porque elas são relativamente pequenas, quer dizer, são palpáveis, têm alguns centímetros, mas quando se vê então ao pormenor, são de facto estruturas lindas e parecem, em algumas, esta espécie em particular que nós estudamos, parece uma folha.
A equipa do Departamento de Biologia quer agora descobrir, a nível celular, para onde se desloca o carbono que vem da fotossíntese e em que tipo de funções é essencial. Ponto final no clique. Até para a semana.
Está fechada a emissão de hoje dos Dias do Futuro, feita por Edgar Canelas e Catarina Lázaro. Estamos no Facebook e em RTP Play. Até para a semana.